Glória a Deus, nós vamos compartilhar sobre o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus. E nós vamos começar falando sobre os dois aspectos da volta do Senhor. Para todo servo de Deus, isso é muito importante. Para qualquer pessoa, saber disso é fundamental. Em Mateus 16, a Bíblia fala que os fariseus e os saduceus, os dois principais grupos religiosos de Israel, eles se aproximaram de Jesus, naquela atitude de sempre, de tentar, querendo pegar Jesus em alguma contradição. E eles pediram um sinal para Jesus. O sinal que eles estavam pedindo pela resposta de Jesus subentende-se claramente que era um sinal do tempo do fim. E aí Jesus critica falando assim, olha, vocês sabem sobre os ciclos das chuvas. Quando faz um céu avermelhado, vocês dizem, hoje vai ter bom tempo. Se o céu está de um escuro sombrio, vocês dão uma outra definição. Vocês sabem definir os ciclos das chuvas, os sinais do clima, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. E aí Jesus fala assim, olha, pela segunda vez ele dá Jonas como um sinal. Mas agora, diferente, a primeira vez está em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele falou de Jonas como um tipo da sua morte e ressurreição. Mas desta feita, em Mateus 16, Jesus está falando sobre a sua volta, sobre o arrebatamento da igreja, a sua volta visível. Então, se nós estamos falando dos dois aspectos da volta do Senhor, só entenda algo muito importante. O Senhor vai voltar da mesma forma que Ele foi. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, Ele virá do modo como viste subir. Jesus subiu, irmãos, em duas etapas. Ele foi até as nuvens, essa é a parte visível. Quando ele foi, eu estou falando da ida dele, da ascensão dele ao céu e a entronização. A primeira etapa, ele foi, eles viram ele indo até as nuvens. Nas nuvens ele desapareceu. Aí tem essa segunda etapa, que é das nuvens até o trono, não é vista. E ele vai voltar dessa mesma maneira, em duas etapas. A primeira parte, ele vem até as nuvens, ele arrebata a igreja de maneira secreta, não é visível. Mas a segunda parte, ele vem das nuvens até a terra, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Isso está lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Nós sabemos que ele vem a primeira vez de maneira secreta e depois vem de maneira visível. São dois momentos. E entre esses dois momentos, muitas coisas acontecerão. Isso aqui é só para atiçar sua santa curiosidade espiritual. Nós nunca estudamos a palavra de Deus em assuntos do Apocalipse ou que falam da volta do Senhor apenas para satisfazer curiosidade. O que nós fazemos, nós estudamos para ter entendimento da vontade de Deus. Quando eu era criança, eu nasci num lar cristão. E talvez como a maior parte de todos, eu fazia parte de uma igreja que era muito legalista. E tudo era pelo mérito. A salvação era de graça. Eles criam assim, mas depois que se alcançava a salvação, tudo que vinha a seguir era aquilo que nós temos estudado de maneira tão massiva. Era sempre pelo mérito. Como as pessoas acreditam hoje que o arrebatamento, pastor Ricardo, é por algum mérito pessoal. Mas nem o arrebatamento é por mérito pessoal. É quando você não torna inútil a graça de Deus na sua vida, que você é maduro na palavra da justiça, é que você merece ser arrebatado. Mas o mérito não é seu, o mérito é de Cristo. Repita assim comigo: pela graça, eu sou salvo. Diga assim: pela graça, eu serei arrebatado. Amém? Eu tenho dito assim: que nada coloca um crente na equação da justiça própria, nada mais coloca um crente na equação da justiça própria do que falar do arrebatamento. Então, muito cuidado para você, quando falar de arrebatamento, você não começar a avaliar se merece ou se não merece. Tudo é concedido pelo Pai, tudo é concedido pelo Pai. Depois você pode conferir isso lá em 2 Pedro capítulo 1, lá fala que todas as preciosas promessas são concedidas pela graça. A aptidão para estar pronto para esse grande dia é pela graça, pessoal. Tudo é conquistado pela graça. A questão é maturidade na palavra da justiça. Quem que é que vai ser arrebatado? Aquele que está com seu coração no Pai. Aquele que não torna vã a graça de Deus na vida dele. E aqui tem uma questão. Vamos falar aqui da primeira etapa da vinda do Senhor. A primeira etapa da vinda do Senhor, ele vem de maneira secreta. Nós vamos ver detalhadamente a respeito. A segunda vez, ele vem como um relâmpago. Você precisa entender que quando você lê na Bíblia, você não pode ler as citações de maneira isolada. Todos os assuntos da Bíblia, se você recorrer à própria Bíblia, é onde você deve recorrer de fato, tem muitas menções a respeito de um assunto, e são essas menções bíblicas, essas citações, esses textos, esses versículos, é que nos trazem clareza daquilo que nós precisamos aprender. Bom, a Bíblia diz que na etapa invisível, na vinda invisível de Jesus, ele vem como um ladrão. Um ladrão nunca dá um telefonema para avisar que vai assaltar a nossa casa. Ele nunca faz isso. Jesus está chamando a atenção para uma coisa aqui. Não é que ele está chamando a atenção, em primeiro lugar, que ele vem roubar um tesouro, que são os crentes vencedores, são crentes cheios do Espírito Santo. Sempre leia o vencedor como um crente cheio do Espírito. Amém? Sempre leia o crente vencedor como alguém apaixonado pelo Senhor. Quem é que é apaixonado pelo Senhor? É importante que tenhamos clareza disso. O Senhor vem, então, para roubar esse tesouro. Agora, quanto ao ladrão, nós temos que sempre estar vigilantes. Nós temos que ser vigilantes. Não sabemos quando o ladrão vai chegar. Os santos são os santos vencedores, que eu falei aqui, cheios do Espírito, são o tesouro do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, há uma recomendação do Senhor, talvez essa palavra foi uma das mais usadas por Jesus em termos de advertência, vigilância. Quando ele vier, nessa primeira etapa, ele vai nos levar, vai como que nos roubar. Porque não vai avisar, não vai avisar a imprensa, não vai avisar a grande mídia. E vai ser, presta atenção nisso, a maior catástrofe natural da história. A maior catástrofe natural da história. Você vê os furacões, eles causam catástrofes. Os terremotos causam tragédias. Mas o arrebatamento da igreja vai ser o maior da história. Porque hoje, preste bem atenção, por que vai ser a maior catástrofe natural da história? Imagine só que um evento pontual no planeta, dependendo da sua grandeza e gravidade, ele desequilibra a economia no planeta inteiro. Agora imagine, irmãos, milhões serão arrebatados. Quem que vai pagar o cartão de crédito, o financiamento da casa própria, do carro, desses milhões que serão arrebatados? Aí você entende que o arrebatamento, ele vai desestruturar os grandes grupos econômicos, que são os estruturadores da economia e da sociedade atual. Por que que o Senhor vai fazer isso? Ele vai fazer isso para chamar a atenção da Terra. O arrebatamento invisível vai ser também o maior evento ponte da história. Eu sei que às vezes você, na sua igreja, na sua célula, você tem uma dificuldade muito grande para mobilizar, para fazer um evento ponte. Você tem que ter um testemunho especial, tem que ter um filme especial, tem que ter, servir uma comida especial. Mas depois que Jesus arrebatar a igreja, aí não vai precisar mais dessa crise toda, as pessoas virão. Você acha que as pessoas terão a casa dela aberta para ter uma reunião por semana? Não, as pessoas terão as casas delas abertas para 3 reuniões por dia, se necessário. Amém? Vai ser uma bênção para quem for, mas vai ser uma grande bênção para quem ficar. Cada um cumpre o seu propósito a seu tempo. Mas o que eu sugiro é que você prepare para ir. Vamos lá no primeiro aspecto, o secreto. É o que eu já estou falando sobre ele. Mas eu quero ler alguns textos que são importantes. Preste atenção, você que está me ouvindo. É secreto, mas você não precisa ser pego de surpresa. Só vai ser tomado de surpresa aquele que estiver dormindo. Mas não estou falando do sono normal, não. Estou falando do sono da negligência, da embriaguez com as coisas deste mundo. Um apego das coisas do mundo. O trabalho é legítimo, mas se você se embriaga com o trabalho, aí ele se torna uma distração. E é um perigo em relação ao arrebatamento. E Apocalipse 3, versículo 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Preste atenção. Lembra e guarda. Por quê? Porquanto se não vigiares, se você não guardar, você não vai vigiar. Aí ele vem como ladrão. Eu virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então está claro, irmãos, que ele é secreto para aqueles que não estiverem vigiando. Mas aqueles que ouvem e guardam a palavra para praticar, e é claro que a prática é pela graça do Senhor. Mas quem guarda a palavra no coração, ela produz, essa palavra guardada no coração, ela frutifica em obras da fé, que é sobrenatural também. Mas só vai ser pego de surpresa quem não estiver vigiando. Esse não conhecerá de modo algum em que hora, e o Senhor virá contra ele, não a favor dele. Para aqueles que estiverem vigiando, ele vem a favor. Mas para quem estiver distraído com as coisas dessa vida, aí eu gostaria que projetasse aqui para mim, Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. É sobre a vigilância. Eu acho que é uma das maneiras mais claras que Jesus falou e que o evangelista escreveu, que é Lucas. Ele fala assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Coloca para mim na Revista Corrigida. Na Revista Corrigida, esse texto fica mais claro, porque ele fala assim: olha, os cuidados da vida, olhar por vós mesmos, que nunca aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, excesso, tudo que é excesso, de embriaguez, outro excesso. E dos cuidados da vida. A embriaguez é com os cuidados da vida. Coisas legítimas, mas que se tornaram uma distração, um impedimento para você ser apaixonado pelo Senhor. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Aí, qual que é a recomendação para você não ser pego de surpresa? Mais uma vez, vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que estão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Porque quem não estiver naquele dia em pé diante do Filho do Homem, sabe onde ele vai estar? aqui na terra, com a boca no pó, chorando e rangendo os dentes. Deus nos guarde dessa hora. Se o seu coração estiver atento ao Senhor, se você é alguém apaixonado como Paulo pela vinda do Senhor, e Paulo fala assim, olha, quando ele fala da previsão da sua morte, ele fala assim, olha, eu vou em busca da coroa que está preparado, dizendo Paulo, para mim e para todos que amam a sua vinda. Quem ama, irmãos, quem ama, ele não tira o coração. Fico vendo meu filho da noivo, muito interessante essa tecnologia hoje, ele leva ela em casa, volta para casa falando com ela pelo celular, chega em casa, um dia, como de ontem para hoje, que é um feriado, sem querer marcar aqui a gravação, ele passa praticamente 2-3 horas depois que chegou em casa com o celular no pé da orelha. Que a gente manda colocar no pé da orelha, porque se for no viva voz, ninguém dorme na casa. É alguém apaixonado. A atitude de alguém que é apaixonado não tira o coração daquilo. Amém? E tem prazer. Então, a vigilância não é nenhum esforço humano. A vigilância é uma questão de paixão no coração. Eu te recomendo a exercitar paixão. A paixão pode ser exercitada sim. Sabe que os bons hábitos, nós estamos aqui crescendo no Senhor, o Senhor está formando bons hábitos na nossa vida. E a paixão pelo Senhor é um hábito que vai te abençoar em cada momento da sua vida. A percepção do Espírito, da presença, da glória na sua vida. Olha, vão ser arrebatados crentes de realidade. Quem que é o crente de realidade? É aquele que tem percepção contínua da presença da glória na vida dele. Esse é o que tem uma conexão com o céu. Não será pego de surpresa para a glória de Deus. Em hora desconhecida, preste atenção. Também nenhum ladrão diz de antemão a hora da sua chegada. Por isso, ele vai chegar sempre uma hora desconhecida. Para o que vigia, ele sabe os pontos vulneráveis da casa, ele põe proteção, põe cerca elétrica. Eu me lembro que eu morava, a primeira casa que eu construí foi um sobrado geminado, e tinha uma cerca elétrica em toda a parte do fundo do meu quintal, do meu vizinho, que era, na verdade, que é um líder da igreja também. E acontece que o vizinho, nós colocamos a cerca elétrica, e a cerca elétrica dele arrebentou. E os ladrões viram aquilo. Um dia, a minha cachorrinha deu um alarme lá, e aí o meu filho olhou na janela e viu o ladrão de noite tentando entrar no muro do vizinho. Meu filho, meio apavorado, ele entrou no meu quarto sapateando e falou, pai, tem um ladrão aqui. E eu escutei aquele sapateado e pensei assim, o ladrão está aqui dentro do quarto. Porque ele falou, tinha um ladrão ali. Pai, que susto absurdo. O que eu falei para o meu vizinho? Tem que cercar. Tem que reformar e pôr uma cerca nova. Tem que ser vigilante. Porque o ladrão chega numa hora desconhecida. Jesus falou em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. O pastor Ricardo estava contando que ele fez um curso sobre os costumes judaicos, com os próprios judeus. Teve o privilégio de fazer isso com os próprios judeus. E ele estava contando histórias do cotidiano, do dia a dia da vida dos israelenses. Ele contou algo interessante sobre o casamento que se aplica perfeitamente aqui. Que o casamento dos judeus tinha 3 momentos, 3 etapas. que alguma coisa se assemelha ao nosso, mas lá é muito definido, eles são muito disciplinados, as tradições, os costumes são muito contundentes. E ele falando assim que o primeiro momento, é claro, é do rapaz e a moça se conhecerem. Esse é o primeiro momento. Mas tem um segundo momento, que já é quando eles decidem se casar, é que é o momento da preparação. Para essa preparação, isso é interessante, o noivo empenha, ele faz um depósito de uma grande quantia de dinheiro. Caso ele desista, aquele dinheiro, ele é dado para a família da noiva, que foi rejeitada depois do noivado. E ele falou que os judeus falaram assim, que não se conhece na história nenhum judeu louco que tenha desistido da moça. Porque a motivação é muito alta. O que isso é maravilhoso se aplica a nós, irmãos? Nós temos o empenho do Espírito Santo, é o penhor. Ele empenhou um valor muito alto, que é o sangue de Jesus, para o nosso resgate. Amém? Então, ainda que o mundo diga que o arrebatamento seja uma lenda religiosa, seja algo, um conto de carunchinha, pode ter certeza, não é. O Senhor empenhou um valor muito grande e em breve o noivo virá. Amém? Para nos resgatar, nós, como igreja, que somos a noiva. Bom, aí tem uma outra parte que é interessante, que é exatamente o que, que Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 24, 36. O rapaz, o que ele tinha que fazer dentro da propriedade do pai? Ele tinha que construir a recâmara na propriedade do pai. Ele tinha que se preparar para o casamento. E o pai testaria nesse processo a maturidade do filho para ver se ele estava pronto para se casar. E aí as pessoas viam eles, os preparativos, identificavam que em um tempo determinado teria um casamento. E as pessoas perguntavam para ele assim, para o rapaz, quando que vai ser o casamento? E ele dizia para as pessoas, ó, eu não sei, só meu pai sabe. E às vezes perguntava para a noiva, quando que vai ser o casamento? E ela dizia, olha, o meu noivo, que é o filho, não sabe, a mãe não sabe, só o pai sabe quando é que vai ser o casamento. Amém? Então, Senhor, tanto você, a Bíblia diz que Jesus foi, quando ele estava para próximo da morte, na semana antes, naqueles dias, bem às vésperas, ele falou assim, olha, eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Senhor, tem esse lugar preparado, eu creio que toda a estrutura profética está pronta, a gente vai ver de maneira mais detalhada nas próximas aulas, que tudo, o pano de fundo, que pinta, irmãos, que está para que seja pintado o cenário profético das coisas finais, já está pintado, está tudo pronto. Em breve o Senhor vem para buscar a sua igreja. Amém? Agora, isso é para nos colocar em prontidão, em vigilância, em preparação. Isso é didático. Só assim que nós poderemos nos preparar. O aspecto secreto é para buscar os vencedores. Apocalipse 12, 5 diz assim, nasceu-lhe, pois, um filho varão, um filho maduro. Nós vamos ver na terceira aula, muito especificamente, sobre o filho varão. Mas aqui, de maneira preliminar, está dizendo que um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Olha, irmãos, esse filho varão, são os crentes vencedores, é o filho maduro, é aquele que está preparado. Pastor, qual que é o nível da preparação? Olha, em primeiro lugar, como eu disse, um coração apaixonado, um coração que prefere o Senhor, um coração que está conectado com o céu. Quem é que vai reinar com o Senhor? Aquele que está reinando agora. Bom, avançando, com a recompensa para os crentes vigilantes. Bom, Apocalipse 2, 28 diz que ele virá como a estrela da manhã. Olha, irmãos, só vê a estrela da manhã quem acorda 5 horas, 5:30 no máximo. Quem está acordado bem cedo, quando todos estão dormindo. Porque quanto ao sol, Jesus também virá como o sol da justiça. Mas quando ele vier com o sol da justiça, os que estiverem aqui não precisarão estar acordados para vê-lo. Porque eles estarão aqui sendo amadurecidos pelo sol e o calor da grande tribulação. Mas aqueles que acordam cedo, eu não estou falando no sentido literal ainda que seja bom, que você tem a obrigação de acordar todo dia, 5 horas da manhã, para ser arrebatado. Não é necessário. Se quiser fazer, faça, para orar, para ler a palavra de Deus, para buscar o Senhor. Mas não é isso. O Senhor está falando da vigilância espiritual, é o coração conectado no céu, em Cristo. Jesus é a estrela da manhã. Amém? E essa estrela, irmãos, ela tem que brilhar na sua vida. Você foi chamado para manifestar a glória do Senhor Jesus. No seu trabalho você tem feito isso, você tem manifestado a glória do Senhor Jesus. No meio dos seus parentes, você tem manifestado a glória do Senhor Jesus. O que tem acontecido na sua vida? Esse texto de Malaquias diz assim, eu tenho os dois textos que eu citei a referência e não li. Apocalipse 2:28 diz assim, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã, nesse aspecto aqui, é o privilégio de ser arrebatado, de ser sequestrado desse mundo. Você tem orado, ora bem, Senhor Jesus? Qual foi a última vez que você declarou bem alto, ora bem, Senhor Jesus? Vamos fazer isso agora? Vamos lá? Mais uma vez. Essa oração tem que fazer parte do seu coração. Tem que ser uma realidade do seu espírito. Tem que ser gravada pelo Espírito dentro de você. Porque também, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, lá diz assim que nós temos que esperar e apressar a volta do Senhor. Nós temos que esperar e apressar o dia do grande Deus, o grande dia do Senhor Deus. Em Malaquias 4, versículo 2, diz assim, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Bom, esse aqui é um aspecto visível, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Isso é poderoso, irmãos. Quem estiver aqui no dia que o Senhor voltar, essa atitude vai ser facilmente compreendida. Aí tem um aspecto às claras. Porque tem muitos crentes que ainda esperam sinais do arrebatamento. O primeiro grande sinal do arrebatamento secreto é a vigilância. Se você estiver vigilante diante do Senhor, o Espírito Santo sinaliza no seu coração e diz para você, as portas. Ele fala brevemente, iminentemente, a qualquer momento. Quem tem uma expectativa que o Senhor volte a qualquer momento, está pronto, está preparando diariamente. Ele não planeja mudar de vida no ano que vai se iniciar. Ele não planeja mudar de vida na próxima semana, no próximo mês ou no próximo dia. Ele muda agora. Aquele que espera muda imediatamente. Ele tem uma atitude proativa, não propelativa. Quem espera o Senhor não adia as decisões. Ele as toma imediatamente. Lembrando que quem fica adiando nunca vai chegar esse dia. Ele vai ser vítima do próprio adiamento e vai ser pego de surpresa. Agora, o aspecto às claras, aí muda muito. Enquanto o aspecto secreto não temos muito a falar a respeito, ainda que temos, mas o aspecto às claras, a primeira coisa que eu quero falar para você, provavelmente, A Bíblia não diz isso. Mas se você avaliar as profecias, essencialmente, das 70 semanas de Daniel, provavelmente vai se marcar o dia. Eu não sei a hora. Mas o dia será marcado. Da volta de Jesus às claras. Durante a história, muitos falsos profetas marcaram o dia da volta de Jesus. Não antes do aspecto visível, tem que acontecer o aspecto secreto da volta do Senhor. Porque a volta do Senhor, nesses dois aspectos, ela é comparada à lavoura. Em Israel, era o seguinte: todos que plantavam, os primeiros grãos, os primeiros frutos maduros, eram dedicados ao templo, eram dedicados ao Senhor. Porque os levitas eram uma tribo que não recebeu herança de terra. Eles recebiam da contribuição das outras tribos. E eram os levitas que exerciam o trabalho no templo. Então tinha uma colheita que se chamava primícias. Que colheita que é essa? É a colheita dos primeiros grãos que amadureciam. Eles eram colhidos e eram trazidos como primícias para Deus. Era o dízimo deles. Mas tinha uma outra colheita, quando toda a lavoura amadurecia, que era chamado de ceifa. Bom, o grão que amadurecia primeiro, ele era colhido e levado para o templo. O Senhor vai fazer a mesma coisa. Primeiro, ele vem buscar as primícias, aqueles que já estão maduros em Deus. Depois, não vai deixar aqueles que nasceram de novo por aqui. Porque, aliás, durante a grande tribulação, preste atenção no que eu vou falar. Vai acontecer a maior conversão da história até esses dias. A maior conversão. O avivamento profetizado em Joel 2, do 28 ao 32, muito provavelmente acontecerá naqueles dias ainda. Porque tem igreja, tem crente que fica esperando o avivamento de Joel para os dias atuais. Mas se você contextualizar a profecia, você vai ver que dentro do contexto da profecia tem sinais cataclísmicos. No firmamento inteiro, o céu escurece, a lua se torna como sangue, as estrelas caem do firmamento, terremotos sem precedentes na história, sinais espetaculares. Para o arrebatamento da igreja, não tem esses sinais espetaculares. Para a volta, às claras, esses sinais espetaculares acontecerão. Bom, e aqui será visto pelas tribos de Israel. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Aqui está falando de Israel. É claro que aqueles que feriram Jesus já morreram, mas os que representam os que feriram estarão aqui. E até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Digam amém. Bom, aqui está falando que todo olho verá. Às vezes você pode imaginar, mas como que todo olho pode ver? Será que Jesus vai fazer um cortejo com os vencedores sobre toda a esfera terrestre? Pode ser que sim. Se o Senhor quiser fazer isso para ele, isso não implica nenhuma dificuldade para Deus. Mas será que haverá ainda uma estrutura de transmissão de sinal de televisão naqueles dias? Se existir, certamente todas as grandes, as poderosas câmaras das grandes emissoras do mundo estarão apontadas para Jesus, para esse cortejo. É uma maneira de você imaginar que todo olho vai ver. De alguma maneira, Deus vai providenciar isso. Hoje é possível qualquer coisa que acontece em qualquer ponto do planeta ser transmitido para o mundo inteiro em poucos segundos. A tecnologia, ela avança para um momento em que, a partir do arrebatamento, toda a terra vai estremecer com a notícia. E ainda que hoje, cerca de um terço da população mundial não tenha ouvido falar sobre Jesus, naqueles dias, todo ouvido ouvirá de maneira impactante falar sobre o nome poderoso de Jesus. Primeiro pelo aspecto secreto, depois pelo aspecto visível que ele vem. Porque Mateus 24, Jesus falou assim no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como que é o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente? Olha, por onde ele corta o céu, todo olho vê. Então, por isso que eu falei, pode ser que Jesus faça um cortejo celestial com os vencedores em toda a esfera terrestre. Se é para ser como um relâmpago, o Senhor pode fazer isso em alta velocidade. Eles vão pensar que é um cometa, mas é o Senhor Jesus com os vencedores. Mas será o Senhor Jesus com os vencedores. Então aparecerá no céu o sinal. O sinal é isso, irmãos, o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É o que os anjos disseram em Atos 1:11. Olha, assim como vocês estão vendo ele subir, vocês o verão descer. E é claro que o aspecto às claras, ele tem alguns momentos. O aspecto da vinda às claras, irmão, ele é demorado. Por quê? Porque preste bem atenção, para você me entender com clareza. Em primeiro lugar, eu estou falando aqui da vinda visível de Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus arrebata os vencedores da grande tribulação, juntamente com os mortos que ressuscitaram. Vamos ler isso? Vamos projetar isso? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, sem desviar aqui do foco, mas é importante que a gente saiba disso para entender. 4:16. Aqui está falando da sétima trombeta, da sua vinda visível. Porquanto o Senhor mesmo dá na sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus. Essa é a sétima trombeta, a última. Os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus e morreram durante a história, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Tem muito ensino que diz que os mortos que ressuscitarem serão arrebatados primeiro. Não, a Bíblia não fala isso. É por isso que muitos acreditam que a ressurreição dos mortos se dá no ato do arrebatamento secreto. Nós até acreditamos, até cremos que alguns poderão ressuscitar sim. Porque quando Jesus morreu, a sua morte foi tão poderosa, não foi a morte de Adão, mas a morte de Cristo. A morte de Adão é a morte do caos. Mas a morte de Cristo, irmãos, é a morte que nos tira daquele caos. Ela é uma morte poderosa. Quando Jesus morreu, muitos ressuscitaram e foram vistos. Agora, nós cremos também que quando Jesus arrebatar o arrebatamento secreto, muitos vão ressuscitar. Mas a ressurreição, ela se dará de maneira efetiva ao ressoar da sétima trombeta. E os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram. Porque tem que ter o testemunho, irmãos. Tem que ter o testemunho da ressurreição. Quantos dias depois da ressurreição que Jesus ascendeu ao céu? Ele ascendeu ao céu depois de 40 dias. E foi visto durante esses 40 dias, diz a Bíblia, por mais de 500 pessoas que se tornaram testemunhas poderosas da sua morte e da sua ressurreição. Os mortos que ressuscitarem não é como eu imaginava antigamente. E talvez alguns ainda pensam assim. Eles pensam assim, que no ato da ressurreição dos mortos, ele já sobe do túmulo para a glória. Não, tem um testemunho. É a revelação, a Bíblia chama da revelação dos mistérios de Deus. A ressurreição dos mortos será um mistério que deve ser revelado, que deverá ser revelado. Por quanto tempo eles vão ficar aqui? Nós não sabemos. Mas se é para tomar por base aquilo que Jesus viveu, provavelmente, pelo menos, por uns 40 dias. Amém, povo de Deus? Para que ele seja um testemunho poderoso. Da noite para o dia, irmãos, a população mundial ela sofre um acréscimo de todos aqueles que durante a história morreram em Cristo. De Adão até o último. Porque Adão creu em Cristo quando Deus pregou o Evangelho pela primeira vez lá em Gênesis 3,15. Ele creu. Ele creu e pôs o nome da mulher dele de Eva, que quer dizer vida. Não morte, mas vida. Ele creu então que ele não morreria, que Jesus viria e quem nele cresce, ainda que morresse, viveria eternamente. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Vamos avançar então. Esse testemunho poderoso da morte e ressurreição dos santos. Bom, será no fim da grande tribulação. Isso aqui é importante porque a vinda do Senhor. Bom, em primeiro lugar, o arrebatamento é claramente ensinado pela palavra de Deus, que será antes da grande tribulação. A sua vinda, às claras, será no fim dela. Não será nem antes nem depois, será no fim, nem durante, será durante. Às vésperas do fim da grande tribulação, o Senhor Jesus virá de maneira visível, de maneira espantosa, de maneira espetacular. Certamente as pessoas estarão dizendo, né, com a ressurreição dos mortos, com a vinda de Jesus, eles vão olhar uns para os outros e vão dizer, quando eu pensei que eu já tinha visto tudo nessa minha vida, olha, mas isso que está acontecendo, a volta do Senhor será outro sinal magnífico manifestado pelo Senhor. Porque, olha, irmãos, quando Jesus veio, ele não deu espetáculo de nada, porque não era o propósito. Nem é o propósito de Deus, em nenhuma circunstância, dar algum espetáculo sensacionalista. A própria grande tribulação, ela está distribuída em trombetas. Para que propósito? A trombeta, ela significa um chamamento. As trombetas em juízo de Deus não é apenas para punir a humanidade, mas é para convocá-la para a salvação. É o que fala Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor naqueles dias será salvo. O propósito de Jesus é para que nesse momento da vinda às claras, o propósito com o juízo que ele estará derramando através de trombetas, é chamar a população mundial para crer no Senhor. Mas o que nós cremos e afirmamos é que haverá uma grande salvação. A propósito, no final, o céu vai descer muito acima do inferno. A população do céu será infinitamente superior à população daqueles que se perdem. Porque tudo que Deus faz é para promover salvação, oportunidade proporcional a todos que viverem em todas as épocas, em condições remotas, em condições difíceis, da anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus, de maneira aberta, testificou do seu poder a todas as populações que viveram, a todas as gerações de toda a história. Mas, no final, tudo que estiver acontecendo aqui não será para mero espetáculo, não será meramente. Deus estará vingando o diabo. Mas, em contrapartida, estará promovendo uma grande salvação aqui na Terra. Sim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Bom, aí a palavra de Deus diz claramente em Mateus 24, versículo 29, palavras do Senhor Jesus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Oh, aleluia! Isso é poderoso, irmãos. Em outro texto, Apocalipse 1:7, que diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até todos quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Bom, ele virá nas nuvens. Bom, nós vimos Atos 1, versículo 11, eu falei aqui, quando os anjos disseram aos galileus que estavam ali no momento que Jesus ascendeu ao céu, eles disseram para aqueles varões, que seria um testemunho que registrariam as palavras, que o Senhor voltaria da mesma maneira que ele subiu. A primeira parte, ele veio até as nuvens e sequestrou a igreja de maneira secreta. Ele roubou o tesouro daqui da terra, que são as primícias para Deus, os crentes vencedores, cheios do Espírito Santo. Depois, ele vem das nuvens. E literalmente, irmãos, depois de arrebatar os vencedores da grande tribulação, preste atenção nisso. Porque nós temos um arrebatamento. Segunda etapa do arrebatamento, que é o visível. O Senhor vem até as nuvens e arrebata os mortos que ressuscitaram juntamente com os que estiverem aqui passando pela grande tribulação, mas confessando uma fé em Cristo contra a perseguição do anticristo. Os crentes que passaram pela grande tribulação, aprendam isso, eles não sofrerão o juízo de Deus, mas eles sofrerão a perseguição implacável do anticristo. Será uma oportunidade que eles terão. É uma oportunidade dada por Deus para que eles demonstrem que a fé está no coração deles. E que, pela graça, eles resistirão firmes à perseguição do anticristo. Até que o Senhor venha. É por isso que a profecia diz que eles saltarão como bezerro no curral. Pela alegria do livramento da volta do Senhor. Bom, aí depois o Senhor volta. Ele agora, para assumir o governo da terra, ele desce literalmente sobre o Monte das Oliveiras. Hoje, na verdade, o Monte das Oliveiras se tornou um bairro da cidade de Jerusalém. Foi tomada pelas construções. Em algum ponto do Monte das Oliveiras, Jesus vai descer de maneira gloriosa para assumir o governo da terra. E a Bíblia diz que ninguém mais assume o governo de Jerusalém depois que Jesus assume. Ele assume o governo de Jerusalém por pelo menos 1000 anos, ainda na terra como ela é nos dias de hoje. E aí, ele subiu de lá e ele volta exatamente lá. E aí está escrito em Zacarias capítulo 4, 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras, olha só, será vendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, Leste e Oeste. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o Norte, metade para o Sul. Então, irmãos, sinais. O que Deus estará fazendo nessa ocasião? Estará cumprindo o que está prometido pelo profeta Isaías e que foi replicado por Paulo em Romanos 9, 27. Porque você sabe que hoje, atualmente, irmãos, Israel ainda é uma nação que não crê no Senhor Jesus. Eles ainda esperam o nascimento do Messias. E Paulo falou de Isaías dizendo o seguinte, olha, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Esses sinais que estarão acontecendo no céu e na terra levarão os judeus a crerem no nome do Senhor. Nós não sabemos se serão todos os judeus, mas os judeus daqueles dias terão a oportunidade de crer no Senhor. Porque hoje, o verdadeiro Israel de Deus se chama igreja. O verdadeiro Israel é aquele que crê de coração. Porque judeu não é aquele que é circuncidado na carne, mas é aquele que tem uma aliança no seu coração. Bom, avançando, para a gente concluir, o aspecto dele virá com os santos vencedores para estabelecer o seu reino na terra. Bom, a palavra de Deus diz assim, que tem em Apocalipse 17, versículo 13, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Bom, isso aqui está falando do diabo, de Satanás. aqueles que se aliam ao anticristo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Olha que coisa poderosa. O Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Rei dos reis. Olha, Ele é Senhor daqueles que são maduros em Deus. Quem que são os senhores? De que Jesus é o Senhor? São vocês que estão me ouvindo. Quem são os reis do qual Ele é Rei? Dos quais Ele é Rei? São vocês que foram chamados para governarem na casa de Deus, para serem reis e sacerdotes a favor do seu propósito. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Naqueles dias nós estaremos com o Senhor. E a vitória será poderosa, será muito grande. Quem crê nessas palavras, diga amém. Glória a Deus.